RFI Convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje Antônio Carlos Bandeira, da Sociedade Brasileira de Infectologia, um dos infectologistas mais importantes do Brasil, uma das maiores referências no assunto no país. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde.
A gente teve uma notícia, estamos repercutindo um relatório da Organização das Nações Unidas, da ONU, que fala que o Burundi enfrenta uma grave contaminação por malária, que atinge hoje proporções epidêmicas. Foi o alerta feito pela ONU, mais de 1.800 pessoas morreram da doença desde o início do ano, quase metade da população pode ter sido contaminada. A gente sabe, Antônio, que a África é um dos continentes, um dos daqui mais afetados pela malária. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa informação da ONU, essa trágica informação dessa epidemia.
A malária hoje é um dos grandes problemas no mundo, afeta vastas regiões tropicais. A África tem sido bastante acometida, juntamente com outras doenças tropicais, que tem se superimposto em cima, inclusive, da malária. E o Brasil, na América Latina, é um dos países que também vem trabalhando para reduzir o contingente de malária no Brasil. Já chegamos a 600 mil casos de malária no ano de 2005. Isso veio progressivamente caindo. No ano de 2018, nós tivemos aproximadamente 180 mil casos de malária. E a meta do próprio Ministério da Saúde do Brasil é reduzir isso para baixo de 100 mil casos anuais. Até 2016, de certa maneira, houve uma queda progressiva que veio desde 2005. Em 2017, na verdade, começou um novo incremento para 2018. E de 2018 para 2019 começou novamente a haver uma redução novamente.
Então, entendi. Assim,
nós tivemos uma interrupção nesses últimos dois anos, na verdade, há dois anos atrás houve uma interrupção da queda, ela subiu um pouco e depois voltou a cair.
A situação no Brasil é preocupante, Antônio Carlos?
A situação no Brasil, ela se restringe, na verdade, à malária. Ela é um grande problema ainda de saúde pública na região amazônica, que inclui os estados do Amazonas, do Pará, inclui o Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Então, são os estados exatamente que estão, na verdade, em volta ou dentro da floresta amazônica, que tem o maior contingente de malária. Esse representa um grande contingente e, na verdade, também um grande problema, porque, assim, são populações, muitas vezes, vivendo em assentamentos de terra nessas regiões, com acesso, às vezes, difícil. A outra área que tem dentro dessa região amazônica e extra-amazônica, mas limítrofe da Amazônia, é a região indígena, que também nós temos um contingente muito grande também de malária.
Falando um pouquinho sobre assentamentos, questões indígenas, a gente sabe que na região fronteiriça com a Venezuela também há um problema, porque nos últimos dois anos, segundo ainda dados das Nações Unidas, houve um aumento nos casos de malária na Venezuela. O que existem várias epidemias que estão voltando da Venezuela por causa da crise, entre elas a malária. O senhor acha que a partir do aumento de casos na Venezuela, isso é uma ameaça para o Brasil?
Em relação à malária, eu diria que não é, vamos chamar assim, agudamente ou criticamente uma ameaça, até porque, na verdade, essa região de fronteira com a Venezuela é uma das áreas que também se tem a transmissão também dentro do Brasil também. Então, assim, você tem a Venezuela e no Brasil. Então, é claro que na Venezuela a gente tem assistido uma crise imensa, que envolve uma crise social, de saúde, uma crise institucional, etc. Isso piora mais o panorama lá por questões de deficiência no diagnóstico e no próprio tratamento. Então, isso tem um impacto de mortalidade muito grande na Venezuela, que é diferente do Brasil. Mas o que preocupa muito mais em relação à Venezuela são doenças que, a princípio, para nós no Brasil, estavam bastante controladas, como é o caso, por exemplo, do sarampo, né? Uhum. Que no Brasil estava bastante controlado, um país que estava praticamente livre do sarampo já há muito tempo, e que houve um influxo gigantesco de venezuelanos com sarampo, e isso acabou gerando processos epidêmicos de disseminação na região norte por causa disso. Uhum. Agora, a malária, sem dúvida nenhuma, a dificuldade é exatamente transpor essas regiões mais difíceis que a gente tem para fazer rapidamente o diagnóstico e o tratamento. Porque é isso que, na ausência de uma vacina que nós não temos contra a malária, o que vai fazer com que haja redução progressiva do número de casos é a identificação precoce e o tratamento. Identificação precoce e tratamento e a conscientização de uso de, em algumas situações, de proteção para picadas de mosquitos, etc. Entendeu?
Mas existe uma quimioprofilaxia, se eu não me engano. Já existe uma espécie de vacina que a gente pode tomar para evitar contrair malária, não é?
Isso existe, mas muito voltado para exposições de curto tempo. Não é? Por exemplo, você vai, na verdade, tomar um medicamento, que na verdade são os próprios medicamentos que a gente usa para tratar a malária, só que a gente usa essas medicações no intuito de, vamos colocar assim, para que as pessoas possam entender mais facilmente, você se banha dessa medicação internamente, então no momento em que você é picado pelo Anopheles, que é um mosquito, ele está contaminado, ele passa para você aquele protozoário, esse protozoário cai no sangue, onde você está imerso já em substância química, que é um antimalárico, que vai impedir com que ele possa se reproduzir. Então, na verdade, o que acontece? Você começa a tomar medicação antes de se expor, né? Por exemplo, você vai para a Amazônia, você vai entrar dentro da Amazônia, então você vai fazer, por alguma razão, um trabalho lá dentro, você vai fazer um ecoturismo, uma coisa desse tipo. Então você faz uso dessa medicação para que, mesmo exposto, mesmo picado pelo Anopheles, você, e sendo contaminado, você, como já está com a medicação circulante no seu sangue, isso impede com que haja, vamos chamar assim, o desenvolvimento do quadro de doença. Só que essa profilaxia, ela é feita por um tempo, né? Porque se você não pode, por exemplo, vivendo numa área dessa, se você for tomar isso indefinidamente, você vai estar se expondo continuamente a um tipo de medicação. Então isso é indicado nessas situações onde o indivíduo vive dentro da área malarígena mesmo, que a gente chama, né? Então aí são outras precauções que você tem que ter, é usar tela com produtos químicos, tela contra mosquito, entendeu? Prevenção também da própria pessoa, seja com repelente, outros tipos de coisa.
Muito obrigada, professor Dr. Antônio Carlos Bandeira, da Sociedade Brasileira de Infectologia.